São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 21 de setembro de 2022, dia da árvore, dia do adolescente, dia do fazendeiro, dia da paz e dia do radialista.
Essa edição 14.003 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença, mas a nebulosidade continua e existe previsão de pancadas de chuva ainda de forma isolada na região. A temperatura está em elevação, nesse momento 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu mais de 16 mil denúncias sobre crimes eleitorais.
E violência contra políticos cresce 26% no primeiro semestre do ano.
Brasil tem quase 60 mil pacientes aguardando transplantes.
O STJ anula ações da Operação São Bandija em Ribeirão Preto.
O Brasil deverá ter mais de 87 milhões e meio de milionários em 2026.
E pais concordam com o aborto da menina grávida pela segunda vez após estupro.
Hoje mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco.
E domingo 6 partidas pelo Campeonato Amador Cidade Sonho.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Segue até o dia 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Não deixe de levar a carteirinha de vacinação do filho. A imunização contra a polio é destinada aos menores de 5 anos. Para atualizar a atualização das vacinas de rotina multivacinação, o público-alvo inclui menores de 15 anos. Então nós temos 18 vacinas disponíveis que protegem contra poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e outras doenças também. Essa campanha vai até o dia 30 de setembro. Procure a unidade básica mais próxima da sua residência.
Falando em vacina, Moreira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o primeiro teste para a detecção de varíola dos macacos no Brasil. O kit foi produzido pela Fiocruz e obteve aval da Anvisa 39 dias após a solicitação inicial. De acordo com a agência, o teste foi aprovado após ter desempenho clínico comprovado. E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, incluiu o teste para diagnóstico da varíola dos macacos na lista de procedimentos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. A resolução normativa aprovada no dia 19, anteontem, determina que os planos deverão cobrir os testes dos clientes que apresentarem indicação médica.
Hoje é o dia da árvore, mas no próximo domingo, o Lions Clube de Monte Alto estará na feira do produtor distribuindo mudas de árvores. Então, no próximo domingo, vai entregar para você a muda de árvore, certo? Para comemorar o dia de hoje. Vamos plantar uma árvore, sim. E o Lions Clube também está com aquele projeto da geladeira Teca. É, geladeira biblioteca. Serão colocadas duas, uma na praça José Pizarro e a outra no distrito de Aparecida. Mas estão pedindo doações de revistas ou livros infantis, que é para motivar e incentivar crianças à leitura.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou ontem as provas da Operação Cevandija em Ribeirão Preto, obtidas por meio de interceptações telefônicas em 2016. Por consequência, todos os elementos derivados das conversas que tiveram sigilo quebrado também foram anulados. A decisão, segundo o Ministério Público de São Paulo, atinge os processos que levaram à condenação. Secretários, vereadores, advogados, empresários e a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, na época era filiada ao PSD. Em nota, o Ministério Público informou que está em luto devido à anulação das condenações e que vai recorrer da decisão.
Ontem nós tivemos duas partidas para a Série B, Grêmio 3, Sport 0 e Guarani 2, Novo Horizontino 0. Pelo Campeonato Paulista Feminino, Portuguesa 1, São José 5. No Brasileiro Sub-17, Bahia 2, Fluminense 2, São Paulo 1, Palmeiras 3.
São 11 horas e 7 minutos.
Facilite sua rotina. O Savenhago está aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor. É tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$3,45. No cartão Savenhago, só R$2,95. Feijão carioca serra azul, 1 quilo, R$6,98. Abacaxi pérola grande, unidade, R$4,95. Mistura láctea condensada, moça, 395 gramas, R$4,98. Músculo bovino, quilo, no Savigan, só R$24,90.
Savenhago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp
99109-2780. Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$33,99. Linguiça Cambuí, quilo R$11,99. Contra filé, exceto moído, quilo R$39,99. Sobremesa láctea cremosa da Nef, 180 gramas. Chocolate, R$4,99. Sardinha em conserva, Somag, 125 gramas. Lata, R$4,29. Amaciante de roupas, Triex, 2 litros, PET, R$5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. O Cogiba Supermercados, certo?
serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira. Pernil suíno com osso resfriada por Uruco, quilo no seu amor, R$ 12,70. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo no seu amor, R$ 16,70. Costela bovina minga, o quilo no cartão amarelinha, R$ 19,70. Alcatra com maminha bovina, o quilo no cartão amarelinha, R$ 33,70.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas, 12 minutos e 30 segundos.
No próximo sábado, o comércio lojista de Monte Alto será aberto até às 15 horas. Sempre após o Vário, Vário dia 20, então, dia 24, que é sábado, o comércio lojista ficará aberto até às 15 horas. E sábado, dia 24, nós teremos a Feira Bíblica no Salão Paroquial da Paróquia do Seu Bom Jesus. Vai funcionar das 9 às 11 e das 15 às 18 horas. É só ir lá e participar dessa feira bíblica. Também sábado, dia 24, nós teremos Invista Day. Será um evento gratuito na Praça Central para as nossas crianças. Pais devem levar as crianças. Sábado, dia 24, vai funcionar das 16 às 19 horas. Sábado, também na Praça Central.
Violência contra políticos. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou crescimento de 26% nos episódios de violência contra políticos em relação ao mesmo período de 2021. Segundo dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral, uma publicação do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram 214 casos entre janeiro e junho de 2022, contra 169 no primeiro semestre do ano passado.
E hoje, quarta-feira, dia 21, teremos o sétimo dia da novena da família no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, com os catequistas da comunidade Santuário de Fátima. E no próximo, no próximo sábado, dia 24, das 9 às 12 horas, teremos o atendimento com psicológico, com psicólogos, atendimento com psicólogos voluntários, de frente ao santuário, na praça, lá dos 500 anos. Vá lá que os psicólogos estarão te atendendo gratuitamente, sábado, dia 24, das 9 às 12 horas.
Um homem de 41 anos morreu atropelado por um carro na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, na noite de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, André Ferreira Batista atravessava a pista quando foi atingido pelo veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista realizou teste do bafômetro, mas não foi constatada embriaguez. A perícia compareceu ao local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Em uma resolução publicada no Diário Oficial do Município da Secretaria de Educação, não é mais obrigatório o uso de máscaras na rede municipal de ensino. Preste atenção. Não precisa usar mais em espaços fechados as unidades da rede municipal de ensino bem também no transporte escolar coletivo. Fica à vontade do aluno, dos pais dos alunos, se querem que o aluno use a máscara ou não. Já não é mais obrigatório o uso de máscaras no setor da educação municipal. Essa resolução, assinada pela secretária Ana Lombardi, foi publicada ontem no Diário Oficial do nosso município.
Auxiliares e técnicos de enfermagem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto paralisaram as atividades na manhã de hoje para protestar contra a suspensão da lei que fixa o piso da categoria. A decisão de suspender a lei foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O grupo se reuniu em frente ao próprio HC com faixas que reivindicam a aplicação do piso salarial. E, de acordo com as informações, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou em nota que na rede pública de Ribeirão, nenhum profissional de enfermagem aderiu à paralisação e o trabalho é normal. Segundo a Associação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Ribeirão Preto e região, a paralisação ocorre em diversos locais do país após ser definida em assembleia, que contou com a participação de sindicatos ligados à enfermagem.
Injustiça, né, para os nossos servidores da saúde. Vou repetir, durante a pandemia eram os nossos heróis da saúde. Agora, na hora da valorização...
A famosa linha de frente.
A linha de frente, bacana. O Supremo atendeu aí, claro, pedidos de associações de hospitais particulares. Mas, meu Deus do céu, valorização do salário. Agora, suspender isso, teria que dar um jeito. Aqui em Monte Alto, Paulo, foi aprovado também para os servidores municipais da saúde. Só que o Executivo está esperando a decisão do Supremo, claro, e saber o impacto financeiro também.
Pois é, e o relator do projeto de lei orçamentária anual de 2023 é o senador Marcelo Castro. Ele afirmou ontem que será votado nos próximos dias o projeto de autoria do senador Luiz Carlos Renzi, que permite o remanejamento de recursos por estados e municípios para a cobertura do novo piso da enfermagem. A destinação do dinheiro era para prevenção e combate à Covid-19. Essa é a única medida a ser tomada antes das eleições que poderá ajudar a convencer o Supremo Tribunal Federal a aceitar o novo piso da enfermagem. O projeto ainda terá de passar pela Câmara. Portanto, é preciso agora aguardar o desenrolar dessas situações para saber se vai ou não acontecer, se vai valer ou não.
Nós queremos aqui chamar a atenção que está sendo realizado obras na estrada do que vai para o Santo Antônio, de frente à DM do Santo Antônio. Está pedindo compreensão para que todos que utilizem esse trecho, né, vai ficar muito bom, vai prestar muita atenção ali as obras na estrada de frente à DM, na estrada que vai para o Santo Antônio. O Billy, que é responsável pelas estradas rurais, está mandando o comunicado.
Menina lá no Piauí, após estupro, pela segunda vez está grávida. Os pais da menina de 11 anos, grávida pela segunda vez após estupro em Teresina, Piauí, entraram em acordo e concordaram com o aborto da filha. A vítima está acolhida em um abrigo especializado junto com o bebê, fruto do primeiro estupro. O pai da menina contou que a ex-mulher voltou atrás e se posicionou a favor do aborto legal que a vítima tem direito. Uma junta médica da maternidade Dona Evangelina Rosa vai analisar a possibilidade do aborto. Até o momento, a justiça não se posicionou. E a delegada do caso apura ainda quem pode ser responsabilizado pelo caso, além dos autores do abuso.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Linguiça Cambuí, quilo, R$ 11,99. Contrapilé, exceto moído, quilo, R$ 39,99. Sobremesa láctea cremosa da Nef, 180 gramas. Chocolate, R$ 4,99. Sardinha em conserva, Somag, 125 gramas. Lata, R$ 4,29. Amaciante de roupas, Triex, 2 litros, PET, R$ 5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Facilite sua rotina, o Savanhago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família. Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Leite News, 1 litro, R$ 4,25. Arroz 4R, 5 quilos, R$ 15,50. No cartão Savanhago, só R$ 14,50. Batata de primeira, 1 quilo, R$ 2,98. Coxas de frango, Big Frango, quilo, R$ 9,90. Alho importado, cada 100 gramas, no Savigan, só R$ 1,75.
Savanhago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, ocorrência de localização foi na Sabino de Camargo no dia 18, portanto no domingo, por volta das 11 horas e 55 minutos. Guardas civis municipais receberam informação de que um indivíduo não identificado teria jogado uma caixa registradora em frente a uma residência na rua Sabino de Camargo, depois, claro, de subtrair o dinheiro que estava dentro da caixa. Agora, essa caixa foi apreendida e está à disposição na delegacia de polícia. A outra ocorrência de localização de uma motocicleta, Honda CB300R 2011, placa EHD3775, cor amarela, de Monte Alto. De acordo com as informações, uma pessoa recebeu informação, o declarante, dessa moto que estava naquele local e era parecida com a moto de seu irmão, que havia sido furtada. Ela foi encontrada abandonada na vicinal que liga Monte Alto a Ibitirama e o declarante então foi para o local, constatou que era mesmo a moto do seu irmão. Portanto, a moto, mas com a placa adulterada, da placa de Monte Alto, estava com placa de Jaboticabal, o lacre quebrado, o miolo da chave que foi retirado, os espelhos também haviam sido trocados, miolo da chave para abrir o banco da moto foi quebrado. Motocicleta apreendida para ser periciada.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cucos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago seja fácil.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ofertas dessa quarta-feira. Pernil suíno com osso resfriada por Uruco, quilo no seu amor, R$12,70. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo no seu amor, R$16,70. Costela bovina minga, o quilo no cartão amarelinha, R$19,70. Alcatra com maminha bovina, o quilo no cartão amarelinha, R$33,70.
Amarelinha, preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 21 de setembro de 2022.
Boletim das estradas.
Por volta das 3:30 da madrugada que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista norte, ou seja, no sentido capital interior, estava transitando um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, carregado com medicamentos. Carga valiosa. Quando chegou no quilômetro 224, em São Carlos, bandidos armados, num Gol aparentemente branco, tentaram roubar o caminhão. Um elemento anunciou o assalto.
Ei, você aí, isso aqui é um assalto, moro?
O motorista não parou, então mandaram chumbo na cabine do Mercedão branco. Pense num sufoco, um disparo atingiu o ouvido da porta do motorista. Porém, o motorista não foi atingido. O anjo da guarda dele estava de plantão. Ele só parou na base operacional da Polícia Rodoviária em São Carlos para pedir socorro. Graças a Deus, ele não foi atingido. Todas as viaturas do policiamento rodoviário e do policiamento territorial estão patrulhando a região com vistas ao Gol branco ocupado por bandidos. Se você que está me ouvindo conhece os bandidos, liga 190.
Entrega todo mundo, fala tudo. Seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos recebendo a secretária de administração, Irene Marabita, está aqui conosco. A doutora Marabita, como é conhecida. Marabita, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo de casa, da internet.
E o Robson Lozano, que é do Sindicato dos Servidores Municipais. Robson, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e a todos os servidores públicos do município.
Aquele projeto do Executivo de pagar o salário duas vezes, o vale no dia 20 e depois o outro no quinto dia útil. O sindicato vai realizar uma assembleia quando?
João, a assembleia está para ser realizada amanhã, dia 22. Às 7 horas da manhã, a princípio nós íamos fazer na sede do sindicato, só que com esse tempo de chuva, essas intempéries aí, a gente resolveu alterar o local para o anfiteatro municipal, o mesmo horário e a mesma data.
Certo. A assembleia, você está cumprindo a determinação, é a lei, né, que obriga a realizar uma assembleia, né?
Sim, João, o artigo 462, ele proíbe o empregador a fazer qualquer tipo de desconto na folha do pagamento, a não ser que tiver um acordo coletivo.
Um acordo coletivo, né? A gente fala.
Então nós fizemos, a gente está abrindo esse acordo coletivo, não é nada impositivo. Veja bem, a nossa ideia aqui é que seja bem democrático isso aqui. Nada imposto, como foram muitas coisas para o servidor no passado. Né, precisamos entrar com ações para derrubar alguns decretos, né? E então nós fomos, que a gente vai fazer nesse dia? A gente vai explicar o que é o adiantamento salarial, a porcentagem que vai ser dos 30% do seu pagamento,
né? Dele.
Aprovando isso aí, essa convenção, o servidor ele vai poder optar para que seja adiantado os seus 30% ou não.
Mas ele fica, não é obrigatório.
Não, não é nada obrigatório.
Ele fica à vontade. Fica à vontade. Se ele quer adiantar um pouco o salário dele no dia 20, você recebe tudo no dia 5º, dia útil.
Isso. Por que a gente escolheu a data do dia 20? Porque ele fica no meio do mês. Porque, na verdade, o pagamento do servidor público ele tem que ser pago até o 5º dia útil do mês. Mas sabemos que essa gestão da Maria Helena, ela está adiantando o pagamento. Mas a gente não sabe um futuro, como que pode ser.
Certo.
Então, por isso, esse do dia 20, né?
Você sabe que isso acompanha as nossas indústrias, né?
Sim, João.
As indústrias soltam o vale no dia 20
também. No dia 20, todas as empresas... Isso. Porque muita gente para a gente na rua e fala assim, eu gostaria de receber o meu 13º salário tudo de uma vez em dezembro. Não pode, a lei proíbe. A lei fala que a parcela do 13º salário tem que ser paga até dia 20 de novembro, né? Então de janeiro a novembro ela tem que ser paga, né? Então por isso que não pode ser pago tudo de uma vez no mês de dezembro. E o acordo coletivo é
para isso. Pode até antecipar também.
Pode até antecipar, mas não...
Mas a data, data para pagar é até novembro.
Isso, a primeira parcela. A
primeira parcela.
Isso.
Mas pode antecipar, se
pode,
quer pagar a primeira parcela
em janeiro, isso, tudo bem. Sem problema.
Esse ano a gente antecipou para o aniversário da cidade.
Foi.
Né? Então, isso. Nós fizemos
pagava
lá
em julho, né?
Pagamos bem antes do que a lei determina, mas... É importante falar que a gente segue, pelo princípio da legalidade na administração pública, a gente tem que seguir a lei ou então fazer um acordo coletivo com um sindicato registrado no Ministério do Trabalho, tudo certinho.
É, trabalha respeitando a lei. Agora a Assembleia amanhã, né, é, está confirmado para qual horário?
Às 7 horas da manhã, João, no anfiteatro municipal.
No anfiteatro, é. Mas precisa ter um número?
Não, 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 não precisa, vai ser em duas chamadas, o primeiro às 7 horas. A primeira chamada, e segunda chamada, e última chamada, às 7:30 da manhã.
Certo. Né? Aí depois dessa assembleia, é homologado, aí tudo bem, manda para o executivo.
Manda pro, a gente vai mandar para o Ministério do Trabalho, porque todo
o
Ministério do Trabalho, né, já fica arquivado esse acordo coletivo, como todos os outros que nós fizemos, e depois o executivo pode começar a cumprir a lei, porque o acordo coletivo ele está acima da lei. Tudo que se acorda num acordo coletivo, ele está acima da lei.
É, foi a concordância, né?
Foi a concordância da maioria.
E, bom, isso acontecendo, já em outubro teria condições de fazer esse pagamento, Elaine?
Depende do arquivamento no Ministério do Trabalho. Nós precisamos verificar como que vai ser as datas do arquivamento, o registro, tudo certinho. Estando registrado, é a lei, passa a valer e a gente vai correr atrás para cumprir dos funcionários que resolvam optar pelo adiantamento.
E vocês vão orientar também o funcionário, se ele quer, como que ele deve proceder, porque ele tem que pedir antes, não
Sim,
tem?
É,
solicitar antes, não é,
é
isso?
A partir do momento que foi acordado, amanhã foi aprovado essa assembleia, o funcionário ele tem que procurar o seu superior,
o setor dele lá, que é o responsável.
Isso, o seu diretor, o seu secretário, e solicitar para que envie ao RH ou pode fazer diretamente também no CAC, que eu acho que vai ser até mais vantajoso, porque fica documentado. Porque hoje você pode até acompanhar pela internet o seu requerimento que você
isso.
faz.
Protocolo, é.
Ele faz o protocolo lá no CAC, olha, eu vou querer meus 30% dia
isso,
20.
É. Caso não seja aprovado, que eu acho que vai ser muito difícil, porque eu sendo... funcionário público, eu não vou querer prejudicar o meu próximo.
Não, e é um benefício.
Né? E é um benefício.
É um benefício.
Né? Então, o que, que a gente tá querendo do servidor? Que ele entenda que, às vezes, para ele não é interessante que seja adiantado o seu pagamento, mas para o seu companheiro, para um próximo, às vezes, para aquela determinada fase da vida dele, está precisando que seja um adiantamento no meio do mês.
Certo. Né? Então, e vai ter essa opção.
Vai ter essa opção, você fique à vontade. Nós não estamos impondo nada que o servidor queira ou não queira o seu adiantamento.
É opção. Se você precisar do dinheiro antes do dia 5, você vai ter a oportunidade dia 20 receber uma porcentagem.
Isso.
E depois o restante no quinto dia útil.
Só lembrando, João, porque o banco de horas também foi imposto como decreto. Foi imposto o banco de horas pra gente. O sindicato foi lá e derrubou o decreto. Na mesma semana a gente conseguiu derrubar o decreto. Porque não pode ser por decreto um banco de horas. Lá tem um rol exemplificativo na CLT que fala o que você pode fazer e não pode fazer por acordo coletivo. Né? E não só isso, várias outras. Então a gente está vendo que essa administração ela está sendo muito democrática com o seu servidor. Né? Então dá essa opção para a gente estar podendo fazer a nossa escolha. Né, essa liberdade do servidor público está exercendo o seu cargo, exercendo sua função, aquele servidor que está querendo retornar às suas funções de origem, então não precisa nem entrar com ação judicial, é só conversar no RH, me volta no meu local. Né, então o que eu gosto dessa administração é esse diálogo com o servidor público.
Diálogo, você falou tudo. O diálogo, dar oportunidade, abrir as portas lá do gabinete do executivo, vamos conversar. Vamos acertar. Isso é importante, óbvio. Tomara que dê tudo certo. Assembleia amanhã, então, no anfiteatro, a partir das 7 horas. Bom trabalho para você.
Obrigado, João. Obrigado, Elaine. agradeço essa oportunidade que a gente sempre tem da Rádio Cultura.
Estamos à disposição.
Obrigado,
João. Qualquer novidade vem aqui para orientar os nossos servidores.
Obrigado, obrigado.
Bom trabalho para você.
Obrigadão.
Eu vou continuar com a Elaine aqui, porque a Elaine Marabitia vai falar, porque hoje é o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. É isso mesmo, Elaine?
É isso mesmo. Hoje é um dia que marca a gente brigar por inclusão. É a gente brigar no bom sentido, né, João? Porque a inclusão, ela tem que ser feita com amor, com carinho, com planejamento. E ela é muito importante para a inserção das pessoas com deficiência, tanto no mercado de trabalho quanto na educação, né?
Nós temos o conselho. Você é a presidente do conselho?
Isso, eu estou atualmente como presidente do conselho. Eu já exerci essa função lá no passado, quando meu filho era pequeno, todo mundo sabe, você sabe, né, João?
Acompanhei.
Que meu menino está com 21 anos, ele é autista. Então é um dia muito importante para mim e para todas as mães e todas as famílias, né? Porque eu gosto de falar, João, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí aí a gente entra numa seguinte questão: quando a criança é especial, quando ela tem alguma deficiência, algum problema, alguma dificuldade, às vezes nem laudada como deficiência, mas uma dificuldade, um déficit de atenção, uma hiperatividade, aquela criança, ela dá um pouco mais, ela precisa de um pouco mais de atenção, um pouco de carinho maior, e essa aldeia que se forma para educar uma criança, ela se desfaz. Porque é mais difícil para a família, é mais difícil para os vizinhos, é mais difícil para o professor, é mais difícil para todo mundo que está em volta.
Quantos anos tem seu filho?
21.
Como que ele chama mesmo?
Lucas.
Lucas.
Isso.
Quando o Lucas nasceu, eu lembro, e você foi se preparar para ser mãe do Lucas, e você renunciou a tudo. Lembra?
Foi.
Tudo. Você só se dedicou pro Lucas.
Foi.
Na sua casa só ficaram as paredes, não foi isso?
Foi, João, foi.
Você retirou a televisão, você retirou a computador, você retirou tudo.
Você lembra, né? Eu falei isso em entrevista com você.
Você fez uma palestra aqui comigo, uma entrevista.
Porque o autismo é uma dificuldade socio-relacional. Então isso aqui que a gente está fazendo, que é
olho
o João
olho.
Moreira olhando no meu olho, eu olhando no olho do João Moreira, é difícil pro autista. Ele exige... O ser humano é imprevisível, João. O ser humano é imprevisível. A coisa mais difícil é lidar com o ser humano, porque eu não sei o próximo passo que ele vai dar, o que ele vai falar para mim, como ele vai agir. Então, o autista, ele tem um fechamento emocional também, porque toda essa dificuldade, e pelo excesso de estímulo, excesso sensorial que ele tem. Então, o olhar era a primeira coisa que eu queria pegar. Para pegar o olhar, eu tive que tirar os estímulos, televisão, porque, internet,
porque
celular.
Porque você tirava a atenção dele, ele ficava...
Exatamente.
Ele ficava olhando para você.
Isso, eu queria que ele olhasse para mim, eu queria que... na verdade, eu fui até o mundo dele para que fizesse um convite gentil pelo olhar. Olha, venha para mim, confie em mim, que eu vou propor gentilmente para você o que eu queria propor para ele. Eu queria que ele falasse, porque o Lucas só foi falar depois dos 5 anos... Eu queria alfabetizá-lo, porque sou uma apaixonada pela leitura, pelo mundo das letras. E sei que esse mundo ia se abrir para ele quando ele olhasse para mim. Que eu ia fazer, como eu fiz, o convite gentil para que ele viesse, para que o mundo ficasse mais fácil, mais decodificável. Tanto é, João, que ele gostava sempre das letras, de colocar a legenda, né? Porque aquilo era mais fácil para ele, ler a legenda do que ler as pessoas. Então, em geral, os autistas têm essas dificuldades socio-relacionais que a gente, dessa maneira, a gente trabalha uma inserção social melhor.
Agora, a mãe que está em casa e tem o filho autista, tudo bem. O ciúme, porque você tem uma filha.
Tenho, mais velha.
Você se dedicava muito mais pro Lucas e a filha.
É inevitável, porque assim, somos, até vim para falar de um grupo de mães que nós temos, né, João, que são um grupo de mães, um grupo de, o GAMA, é o grupo de apoio de mães atípicas, né?
Por que atípicas?
Porque nós não falamos mais crianças normais ou não normais ou anormais, nós usamos a terminologia típica e atípica. Então você é típico porque participa de uma família típica. E eu sou atípica porque faço parte do mundo atípico, que é um mundo diferente, né? Então ser diferente é normal, mas o ser diferente faz parte do dia a dia de todo mundo.
Quantos anos tem o Lucas?
21 anos.
O que você aprendeu com ele?
Tudo, né? O Lucas foi meu professor. Isso tudo que a gente está falando, não fui eu que ensinei nada, não, João. Eu aprendi com ele. Ele foi sinalizando onde que eu precisava pegar ele pelo olhar. Assim como todas as nossas crianças que são atípicas nos ensinam. Nós somos instrumentos, nós somos só alunos, eles são nossos professores. Então, quando a gente tem uma criança atípica na família, a gente precisa que essa aldeia se refaça, que eu falei que a aldeia se desfaz com muita facilidade, porque é difícil. Eu tenho receio de como agir com aquela mãe que se tornou uma mãe especial, uma mãe atípica, mas é nesse momento que eu preciso de apoio. É nesse momento que eu preciso de um círculo, de uma aldeia, para dar apoio para essa mãe, para essa família, com essa criança que é diferente. Então, por isso que a gente criou esse grupo, que eu tenho a honra de estar aqui representando as mães, que inclusive não puderam vir, João Moreira, porque estão com seus filhos pequenos, têm dificuldades de alguém dessa aldeia ficar com eles, para que elas venham até a rádio fazer esse convite de uma palestra, um primeiro evento que as mães vão realizar.
Quando vai ser essa palestra?
As mães do Grupo Gama, a Alessandra Vicentini, a Rosângela, a mãe da Kemily, a Rosa, a Yasmin, elas todas se juntaram para fazer essa aldeia, tá? Que eu não tive, João. Eu não tive oportunidade de ter esse grupo quando meu filho era pequeno. Então, olha que maravilha. É um grupo, é uma aldeia mesmo, tá? Que a gente faz para que umas cuidem das outras, para que uma dê força para a outra, que quando uma estiver cansada, a outra fala, vem, que a gente sabe que é possível, vem com coragem, vem com garra, a gente está aqui para te ajudar, tem esse caminho aqui, tem esse caminho ali. Essa palestra, João, é uma enfermeira, é a Ana Beatriz, ela é irmã da Rosângela, então ela é tia de uma menina autista, tia da Kemily, e ela foi escolhida por quê? Ela tem a vivência atípica na casa dela. Tanto que ela escolheu ser enfermeira, João, porque tinha sobrinha autista. Ela sabia que era preciso estudar, ela escolheu a área da saúde para cuidar melhor da sobrinha.
Você também se preparou?
Eu também fui professora, né? Eu fui
você
fazer pedagogia.
Preparou, você foi fazer para... Agora tem aqui, ó, sou mãe de um autista. Como faz para participar desse grupo?
Ah, então, a primeira coisa é venha para essa palestra, que foi no sábado, vai ser no sábado.
Sábado agora, dia 24.
4 horas da tarde, num anfiteatro. Eu vou estar presente, várias mães que eu citei, outras mães vão estar presentes. E é uma oportunidade da gente tirar dúvida, da gente entrar para o grupo. Você vai entrar para o grupo de zap nosso, para a gente poder trocar ideia e fazer parte dessa aldeia que é tão importante. Nós não estamos sozinhas e a gente quer, além dessas mães, a gente quer fazer um trabalho de conscientização das famílias. É importante a família estar junto, a família ficar com essa criança para que a gente possa desenvolver uma atividade, fazer um estudo, melhorar. Que tudo vai melhorar, a qualidade de vida das crianças vão melhorar.
Oh, o Lucas estudou no Objetivo?
Estudou.
Olha, acho que ele estudou com meu filho, ele era muito querido.
Ele é muito querido, corintiano querido.
Corintiano?
Corintiano, e a turma do Objetivo dele, um dia todos se vestiram de corintianos no aniversário dele, para fazer uma... E aquilo foi uma inclusão linda, porque de todos os times diferentes, palmeirenses, são paulinos, flamenguistas, todos... Deixaram o seu time de coração, vestir a camisa do Corinthians.
Serve de estímulo?
Para servir de estímulo, para mostrar a gente estar junto com você. Nesse dia, todos somos como você. Olha que lindo isso. E isso partiu, lógico, de um trabalho dos amigos. Amigos de classe. Porque, João, a criança não tem preconceito. O jovem, quando ele é criado com outras crianças de inclusão, não tem preconceito. A coisa mais linda do mundo é essa energia que vem da educação. Por isso que eu vim fazer pedagogia, porque a educação é a resposta, é na educação que estava o caminho, a resposta para um melhor desenvolvimento, para uma aprendizagem, para o mundo das letras que se abriu, e aí quando se abre esse mundo, a gente tem fantasias e viagens infinitas, né, de capacitação, e ali ele pôde ir escolhendo e vendo que ele era capaz, escolhendo a carreira que ele
ia... O que ele está fazendo hoje?
Ele faz jornalismo.
Vai fazer jornalismo?
Ele faz jornalismo, está no terceiro ano
de
jornalismo.
Ah, já vem trabalhar com a gente aqui então.
Então, assim, é uma dificuldade grande de uma criança que não tinha fala para uma criança que opta por uma carreira de comunicação de jornalismo, que era o maior desafio. Então, altamente desafiador, e talvez por saber disso, ele escolheu essa área.
Traz o Lucas aqui um dia para conversar com a gente.
Vou trazer, sim, com certeza.
Você falou esse relacionamento seu mãe com o Lucas. E o pai?
O pai é um parceiro. E você também perguntou da minha filha, do ciúme, isso, do entorno, ciúme, né? Eu fiz o seguinte, João, eu trouxe a Giovana para o jogo pedagógico. Então, a Giovana, desde pequena, ela tem diferença de um ano e meio, ela veio para o jogo pedagógico, ela veio para brincar junto com a gente. Eu estava explicando para o Robson, que é um sensei maravilhoso, professor de judô, que eu coloquei tatame na minha
casa
para que a gente pudesse ir para o chão e brincar no chão. E se ele quisesse rolar no chão, a gente brincava junto, rolava no chão. E essa alfabetização veio do chão, né? É o floor timer, vir do chão, a brincadeira, vir do chão, a alfabetização. Então, a Giovana, ela foi uma amiga terapeuta, porque ela também se beneficiou da ausência da internet, de computadores, de televisões, e ela também
ficou sem.
Ela intensificou o contato humano. E ela também, assim como a nossa palestrante Ana Beatriz, ela escolheu a carreira da saúde. A Giovana faz medicina lá em Barretos, no Hospital do Amor.
Sei, mas e o pai agora?
Pelo coração, né?
E o pai?
O pai, o parceiro maravilhoso, o pai entrava no tatame também para brincar junto e tinha que, embora tivesse que trabalhar um tempo integral, um tempo maior do que o meu... Ele entrava no quarto e seguia o mesmo princípio que a gente tinha, de trazer o Lucas para um desenvolvimento e para uma melhor alfabetização.
Mas qual conselho, qual orientação que você dá para uma mãe que talvez não está tendo essa oportunidade que você teve de fazer tudo isso na sua casa em prol do Lucas?
Então, primeiro venha, você não está sozinha. Primeira coisa, né? Você não está sozinha. Na época, o meu sonho era esse, João, era ter um grupo de mães que eu pudesse trocar ideia, falar, olha, eu tenho dificuldade nisso, e que pudesse me ajudar, um grupo de apoio mesmo, para tomar café, sabe aquela história de tomar um café com as amigas e bater um papo é a melhor terapia do mundo? É o que a gente precisa.
Troca de ideia?
É troca de ideia, exatamente isso, e é um grupo de apoio. E, primeiro, saber que não estamos sozinhas. Segundo, saber dos nossos direitos, porque inevitavelmente a gente conversa sobre isso. Quais direitos a gente pode usufruir para que a nossa criança tenha um melhor desenvolvimento. E aí a gente tem, as mães têm uma série de palestras programadas. Essa palestra de uma tia que tem uma vivência... que vem internamente, vem do coração dela, da alma dela, é essencial nesse processo todo. Essas mães também estão comigo no conselho. Você me perguntou do conselho, João? A gente tem feito reuniões com as mães e com os profissionais também, porque nós tivemos a participação da PAI, do Renan do Turismo, da Assistência Social, da Sônia, da Educação, nós temos a Daiane como parceira, a Luzia, toda a Secretaria da Educação, João, que não deixa uma criança ficar sem um mediador escolar, porque é nosso direito e nós, a Maria Helena faz de tudo para que nossas crianças tenham esse acompanhamento que é tão importante. Tudo isso que eu falei para você é uma conscientização da família atípica. E também nós precisamos que o poder público tenha os olhos voltados para que essa inclusão aconteça na sala de aula. E para que as matérias trabalhadas, vamos supor que o professor trabalha tabuada. A mãe, e a mediação faz com que aquela tabuada vire uma brincadeira. E ela fica mais palatável, é mais fácil de que as crianças atípicas tenham esse aprendizado. Então, mas o mediador faz isso,
mas na escola eles têm um ajudante para ele?
Isso, é o mediador escolar.
Tem para ele?
Tem, em Monte Alto, todas as crianças atípicas têm o seu mediador.
Além do professor?
Além do professor, na sala de aula, para fazer as pontes, as travessias. Esse olhar, olha no meu olho, vem aqui que com carinho a gente chega lá, a gente vai acompanhar a turma. Talvez a gente tenha que transformar essa tabuada num brinquedo. Mas é a mediação que tem esse olhar. Peraí que eu vou pegar o que a professora está ensinando e vou fazer a tradução lúdica, amorosa, pedagógica.
Como que você coloca um filho autista de castigo?
Não coloca de castigo. Nós temos que dar limites sem colocar de castigo. Nós podemos fazer isso de uma maneira amorosa, tá? Então, quando a gente quer, por exemplo, você quer tirar o celular de uma criança e você chama isso de castigo, mas nós podemos fazer trocas amorosas sem nomear isso como castigo. Por quê? Autistas têm problema de controle, João. Pessoas inseguras têm problema de controle, em geral.
Ele tem celular?
Tem, ele tem celular.
Ele tem grupo celular, de amigos.
Mas eu vou dar um exemplo, já que você falou do castigo. Então, se eu precisar tirar o celular dele por um tempo, eu não vou falar, você está de castigo, vou tirar o seu celular.
Ah, você não fala.
Eu vou falar, neste período, você vai trabalhar determinado assunto, enquanto o celular fica comigo. É uma maneira diferente de propor o que você quer. Uma maneira amorosa de você propor o que nós antigos, né, João? Eu sou antiga também, eu tenho 50 anos. Nós antigos chamávamos de castigo, mas agora a gente faz propostas amorosas para que ele esteja mais conosco, confiando conosco, e esse é um limite amoroso de fazer.
Que significa alunos com...
TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Esses alunos têm mediador também ou não?
Não necessariamente, a não ser que o laudo médico específico traga essa necessidade para a educação.
Que o aluno TDAH não tem
mediador? Não, porque nós temos um número de TDAH infinito, né, João?
Você falou em números. Vocês têm número exato de quantos autistas...
Eu preciso só falar uma coisa dessa mãe que perguntou essa pergunta do TDAH.
Ah.
Os alunos com déficit de atenção e hiperatividade são excelentes mediadores de crianças atípicas.
Ah, é?
São, porque essa energia, João, esse 220 deles é canalizado para ajudar o meu semelhante. Isso é lindo. Eles são excelentes mediadores.
Vocês têm o número de autistas em Monte Alto?
Atualmente não. Eu tenho números nacionais. O censo atual do IBGE tem feito um trabalho que não é o que as mães desejariam, porque o censo não está fazendo essa pergunta dos autistas em
cada
residência.
Não tem o questionário, né?
Não, eles estão fazendo vários questionários. Tem os questionários genéricos e os específicos. Não são todos os bairros que são contemplados por essa pergunta. Mas aí são as regras federais do IBGE. Nós conseguimos que essas perguntas fossem feitas no IBGE, mas ainda é insuficiente para o que nós desejamos no nosso coração, que a gente consiga mapear todos.
Essa mãe que está aqui, que gostaria de participar do grupo, infelizmente ela trabalha no sábado, não pode ir. Mas se pega o telefone dela, entra em contato com ela aqui.
Vou pegar, deixa o seu nome na rádio, tá?
Aqui tem o telefone dela,
isso.
O nome, você entra em contato e conversa com ela.
Vou pegar e você dando a liberdade, a gente já coloca você no grupo, você já participa, você não pode participar dessa reunião, dessa palestra que vai acontecer sábado.
Mas pode
sábado,
entrar no zap, né? Próxima... No grupo também de zap, não tem um grupo de mães?
É um grupo de mães ativo, grupo que eu tanto sonhei participar, que eu tenho a honra de participar, mas que com certeza nós faremos outras, porque é muita necessidade, João. Embora nós não tenhamos um número definido de autistas, nós temos uma necessidade emergente. Cada vez mais a nossa escola, ainda mais pós-pandemia, onde nós passamos um período onde os relacionamentos sociais, os relacionamentos com os pares, foi privado, nós fomos privados desse olho no olho, de eu olhar se você está sorrindo para mim ou não. Agora você está sorrindo, eu sei que você está mais aberto eu falar com você. Mas se você fecha sua cara e não sorri para mim, eu vou ter cautela em conversar com você. É só um exemplo de como é importante a gente estar conversando olho no olho, eu sabendo se você está sorrindo ou não, se você está bravo comigo. Se você vem com a intenção do castigo, eu me fecho para você. Se você faz um convite gentil e amoroso, eu me abro para você.
Certo.
E eu sigo o que você determina.
Olha, nós teremos um programa eleitoral, mas você pode ouvir o programa eleitoral ou continuar conosco aqui no Facebook, no aplicativo da Rádio Cultura, que eu estou com a Helene Marabita, que é presidente do Conselho de Pessoas com Deficiência, e nós estamos falando desse assunto super importante, porque hoje é o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Dois irmãos. A gente sabe que é comum em casa, muitas vezes, dois irmãos se pegarem e um brigar com o outro. Então, como que é o relacionamento da sua filha com o Lucas?
O melhor possível, porque a gente trouxe ela para o jogo. Então, o segredo é não excluir as crianças típicas das atípicas. Então, quando a gente exclui, quando a gente segrega, quando a gente separa, tudo isso é mais difícil. Então, é todo mundo junto e misturado. É isso que é a riqueza da diversidade.
Mas ela aceitou isso também.
Sim, ela aceitou, porque nós sentamos no chão para brincar. Ai, que delícia. Banco imobiliário, jogo da vida, jogo de tabuleiro, dominó, xadrez.
Lanches.
Tudo isso que antigamente...
Lanche sentado também ou vai na mesa?
Antigamente, a geração que não era tão Nutella, a geração mais raiz, estava acostumada a fazer. Então, a gente não tinha tanto problema de relacionamento. A gente não tinha tanto problema de ansiedade. Que a gente sentava para jogar bolinha de gude no chão. A gente jogava taco na rua. Então, é trazer isso de volta. Vamos trazer um pouco da experiência dessa geração raiz de volta para brincar, fazer brincadeira, sem brincar por aqui, ó, sem brincar por celular, brincar mesmo. Então ela adorou, João. Então é trazer todo mundo junto e misturado. A Giovana vinha, a gente vestia fantasia, eu me lembro, eu tenho ainda, algumas a gente já foi doando, tenho muita amizade com as outras mães de outras cidades, né? E eu fui doando as fantasias. Mas, assim, eu me fantasiava, a Giovana se fantasiava, para que ele falasse, nossa, minha mãe está fantasiada hoje de fadinha, a minha irmã está fantasiada de piu-piu, e aí ele viesse para nós de uma maneira mais aberta.
Olha, estou recebendo o Juliano Martinho, do dojo de judô. Hoje temos algumas crianças atípicas, a interação é fantástica.
É isso aí, Juliano, todo mundo junto e misturado, é o que funciona. Os típicos aprendem a ajudar os atípicos, e aqueles que têm problemas de ansiedade, que têm hiperatividade, são os melhores ajudantes das crianças com deficiência, com alguma especialidade. Por quê? Quando você ajuda o seu próximo, isso nós que somos mais velhos sabemos, que participamos de grupo de voluntariado, quando você ajuda o seu próximo, além de você aprender muito mais sobre aquilo, você se sente útil à sociedade, você faz a diferença no mundo. É lindo isso.
Elaine, meu filho também tem TDAH. Como faço para participar do grupo?
Vem para nós. Ou então passa o número aqui para o João Moreira vai passar para a gente.
Passo para você os números dessas mães.
Porque muitas questões que nós temos com algumas deficiências, algumas questões mais difíceis, as mães de crianças que têm só algumas dificuldades podem se beneficiar muito.
Você percebeu que o Lucas teve preconceito? Sofreu preconceito?
Sofreu mais do entorno, por exemplo, quando eu queria colocá-lo numa escola de natação, a escola falou para mim, não aceito crianças diferentes. Então é mais a mãe que sofreu, não, né? As mães...
Ele não sentia, né?
Ele não sentiu muito isso na época que ele era pequeno. E depois a gente fez uma inclusão tão legal, que eu falei para vocês do Corinthians, que é o interesse específico dele e que é uma coisa social de discussão legal, mas eu tive, assim, escolas que se negaram, dentista mesmo que se negou a atender porque, nossa, eu tenho medo, não sei como é que vai reagir. Alguns preconceitos eu já passei. Mas é por desconhecimento. Eu sempre vou pensar, João, que é falta de conhecimento. Por
Você
isso,
se sentiu ofendida?
Na época eu senti.
Magoada.
Na época doeu muito. Porque como que você recusa atender uma criança só pelo diagnóstico dela? ou pela cor da pele dela, ou pelo tamanho dela, ou pela diferença que ela tenha de você. É difícil a gente aceitar isso, né? Então doeu bastante. Depois a gente trabalha isso como era uma falta de conhecimento da pessoa. O que eu puder fazer para levar esse conhecimento e falar que tá tudo bem, tá todo mundo junto e misturado, e é isso que funciona, sabe? É isso, é essa junção de pessoas diferentes, uma ajudando a outra, que faz com que todo mundo se sinta útil. Eu tenho uma utilidade, eu vou lá ajudar meu amiguinho. Eu vou lá brincar com a tabuada dele, porque ele não está aprendendo a tabuada como a professora ensinou lá.
O Lucas está só estudando, não trabalha.
Não, por enquanto está só estudando. Já teve lá com o pai um pouquinho,
da
trabalhando
farmácia.
De voluntário lá no balcão da farmácia. Ele é muito verdadeiro, né, João? Eu lembro que entrou uma pessoa lá sem dentes e ele falou assim, cadê seus dentes? Você esqueceu seus dentes em casa?
É sincero.
Ele é muito sincero, são crianças puras, sinceras.
São carinhosos.
São muito carinhosos. Muito carinhosa. E também a maneira como essa aldeia se formou e tudo isso que aconteceu, a gente transborda carinho, né, João? Então ele também acaba reproduzindo o que a gente consegue abraçar, o que a gente consegue ter de carinho.
Tem uma mãe aqui que precisa falar com você através do Zap, a Denise. A filha tem TOD, o que que é?
TOD é transtorno opositivo.
Certo.
Né?
E também o TDAH.
Isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Isso.
Vem pro grupo, junte-se a nós. Você pode nos ajudar muito nos ensinando como lidar com o transtorno positivo e a gente, cada uma com a sua experiência, com a sua dificuldade. Isso que o João Moreira acabou de me perguntar sobre preconceitos, né? Quais os preconceitos que a gente já passou. E uma tendo a outra, João, a gente pode virar uma para a outra e falar assim, tá tudo bem, isso vai passar, isso passou, isso é falta de conhecimento. Vamos lá dar conhecimento para essas pessoas, né? Vamos
você
fazer...
Você buscou conhecimento.
Eu busquei, João, porque eu sentia falta. Né, eu não tinha um grupo de apoio, eu não tinha uma aldeia o suficiente, embora eu tive uma família, um marido e uma filha que entraram para o jogo, vieram brincar junto no tatame do dojo, na minha casa, que virou um dojo, eles vieram para o jogo, eu ainda faltava uma escola para fazer um acolhimento melhor, faltava algumas coisas de conhecimento. Então quando a gente se junta, a gente transfere conhecimento, a gente aprende muito.
Certo. A gente quer, como é que chama aqui? Esse aqui, do tatame?
É dojo.
Dojo?
É.
Do judô?
Dojo do judô, né?
Isso. Que é aqui o Juliano, né? Que é especialista nisso também.
É, e o Robson que estava aqui
isso.
Também.
E muitas mães querendo falar com você, viu? Você sabe que isso é muito bom.
Estou à disposição.
Você sabe por quê? Muitas mães estão precisando desse tipo de orientação. Esse tipo de ajuda, Elaine.
Sabe por quê, João? A gente tem um prognóstico. Quando eu venho aqui falar para você, eu consegui fazer meu filho, que o meu filho se desenvolvesse, a fala veio. É um prognóstico que eu estou dando. Ela não fica só com aquele diagnóstico dado pelo médico. O médico dá um diagnóstico inicial. Quando a mãe recebe esse diagnóstico inicial, ela quer saber aonde eu posso chegar. Ao infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. É isso que eu quero falar para elas. A gente chega onde a gente imaginar, no limite dos nossos sonhos.
Você disse, né, que os alunos da classe, para motivar, estimular o Lucas, sabendo que ele é corintiano, todos colocaram a camisa.
Isso, até os São Paulinos, mais difícil.
Até o palmeirense também.
Até os palmeirenses.
É. Colocaram a camisa
todos
do Corinthians para dar estímulo.
No dia do aniversário de 18 anos dele.
No dia da festa do aniversário de 18 anos.
Lá na escola.
A gente vê muito esse tipo de gesto de famílias quando uma criança, um adolescente está com câncer e precisa raspar a cabeça e todos da família raspam também.
É lindo isso. É lindo, é maravilhoso. Todos se juntaram, né? Quando você percebe que tem mais gente junto com você. É o propósito do Gama, desse grupo. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos isolados. O teu problema é o meu problema. A tua solução pode ser a minha solução. Né? Então é mais ou menos isso. A gente está junto.
Bom, Fia, eu ficaria conversando com você até as 5 da tarde. Mas
eu também.
Vamos falar aqui, ó, a palestra sábado...
às 4 da
sábado,
tarde?
Sábado, 4 horas da tarde, lá no teatro. Todos
os pode ir lá, conversa, procura a Elaine, vocês vão bater um papo. E aqui eu vou passar o telefone das mães, que mandaram pelo nosso zap também, para a Elaine, e a Elaine vai entrar em contato com certeza.
Isso, boa. Eu e outras mães também, de jovens, né? Nós não temos os filhos mais crianças. Eu falei aqui com o João Moreira que eu sou uma senhora de cabelo branco igual ele, porque assim, nossos filhos
você
já
tem cabelo,
cresceram.
Eu não.
Então a gente pode ajudar as mães que estão chegando com dúvida.
Com dúvidas.
Com dificuldade, achando que aquilo é impossível. Então nós vamos estar lá para falar assim, olha, nós já passamos por isso, se não passamos, vamos junto com você.
Nós fizemos faculdade juntos. Porque eu sempre falo que a prefeitura é uma faculdade.
É verdade, João. Trabalhamos juntos.
Faculdade duas administrações, lembra?
É verdade.
A prefeitura é uma faculdade. Para ter certeza disso. Para encerrar, outro assunto aí, ó. Alguns servidores, em respeito, né, que eles mandam mensagem, você tem alguma novidade a respeito daqueles saldo de crédito do Cindplus?
Não tenho, atualmente não, mas eu posso levar essa questão para o Robson depois, né, que patrocinou algumas ações contra a prefeitura. Essas ações ainda não estão chegando, não temos decisões ainda, mas assim que tivermos, se a rádio permitir, a gente vem aqui para poder
claro.
Falar coletivamente, para dar
aquele
um conforto para
o aquele crédito, né, que o servidor tem.
Sim.
Elaine, um abraço para você.
Obrigada.
Boa tarde, um bom trabalho para você, viu?
Muito obrigada, viu?
Tá certo?
Obrigada.
Continue fazendo um excelente trabalho com esse amor que você tem.
Obrigada.
Tá? Nós voltamos já já.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Você sabia que das 5 às 18 horas, o horário mais produtivo, o rádio fala com muito mais pessoas do que os outros meios de comunicação? Isso porque o rádio é completo, informa, esclarece, diverte, distrai, estimula a imaginação. E também é feito com a sua participação, com tudo que você quer ouvir a cada momento. Rádio Cultura, o veículo que movimenta o seu dia a dia.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo. Entreter você. Homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar.
Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da
Cultura.
São 12 horas mais 16 minutos. Queremos agradecer as mensagens que nós recebemos através do Facebook e através do Zap também, cumprimentando pelo dia do radialista. Nosso muito obrigado para todos vocês de coração. Um abraço para todos vocês.
São 12 horas 16 minutos e 40 segundos. O Brasil tem quase 60 mil pacientes aguardando transplantes.
É emocionante. Você saber que, de repente, você pode tentar ter uma vida quase normal.
O relato do aposentado Nelson Nadalim, de 66 anos, revela o sentimento de quem consegue uma doação de órgãos. Ele sofria de insuficiência renal e recebeu um novo rim em outubro de 2021. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, houve uma queda de 30% nas cirurgias desse tipo nos momentos mais críticos da pandemia da Covid-19. Atualmente, há 60 mil pessoas aguardando na fila do transplante no país, segundo o Ministério da Saúde. Porém, o cenário começa a ter recuperação com a chegada de novos doadores. Quem explica é o nefrologista e coordenador do setor de transplante renal do Hospital Universitário Cajuru, de Curitiba, Alexandre Bignelli.
À medida que os casos de Covid caem, a tendência é termos mais UTIs, um número de doadores aumentando, consequente a captação dos transplantes. Olhando para trás, eu não trocaria o que eu escolhi, uma vez que eu e minha equipe permitimos que pacientes troquem de uma condição de dependência de uma máquina para uma condição de liberdade.
O relatório mais recente da Associação de Transplantes aponta que houve um aumento de 13% de doações no primeiro semestre do ano passado. Um órgão doado dá uma nova oportunidade para quem recebe, como é o caso do aposentado que nós ouvimos no início da reportagem, que hoje leva uma vida quase normal.
Hoje eu já tenho, assim, não
te digo 100% de autonomia, porque a gente tem que ter alguns cuidados, né? É um processo longo. Hoje minha vida é, bem dizer, quase normal. Eu já sou aposentado, então eu tento fazer bastante exercício, caminhar, é tudo com critério, né? Hoje levo uma vida de 80% normal.
Para doar os órgãos, é preciso somente avisar a família que você pretende doar. No caso de morte cerebral, é possível doar todos os órgãos do paciente e salvar muitas vidas, além de diminuir a fila de espera. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
São 12 horas e 19 minutos, agora nós vamos para o esporte. Está chegando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar a preparação de Corinthians e Flamengo para a final da Copa do Brasil. E também o sorteio que definiu os mandos de campo e o que esperam os treinadores.
Quem será o campeão de 2022 do maior torneio de mata-mata do país? Corinthians ou Flamengo? A definição já tem dia, hora e local marcados. Quarta-feira, 19 de outubro, 9h45 da noite no horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso porque um sorteio realizado nesta terça pela CBF definiu que o Flamengo será a mandante no jogo de volta, o que não garante absolutamente nada, mas para muita gente é uma vantagem. O duelo de ida será exatamente uma semana antes, no feriado de 12 de outubro, também uma quarta-feira, também às 9h45, porém em Itaquera. Sem esquecer que a Copa do Brasil não usa mais o gol fora como critério de desempate. Ou seja, se não houver um vencedor na soma dos dois placares, o título será decidido nos pênaltis. Teoricamente, o Flamengo tem um certo favoritismo, não apenas pela decisão em casa, mas também pela qualidade do elenco e por tudo o que o time conquistou nos últimos anos. Enquanto o Corinthians sofreu a temporada inteira com desfalques e ainda não está 100% ajustado. Pelos lados do Flamengo, o técnico Dorival Júnior, após o sorteio, adotou aquele discurso da humildade e projetou um grande espetáculo de futebol.
Ninguém sabe o que será bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das duas equipes. São duas equipes grandes que farão dois clássicos com certeza maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo, que seja definido pela competência de cada uma delas e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazermos dois grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo dois jogos de altíssimo nível.
Mais uma amostra do favoritismo do Flamengo é o fato de que o rubro-negro eliminou o Corinthians da Libertadores em agosto, com vitórias em São Paulo e no Rio. Sem esquecer que Corinthians e Flamengo somam 3 títulos da Copa do Brasil cada um, e que o Atlético Mineiro é o atual campeão.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.